ligado em você.
Giro de notícias.
O Brasil segue fora do mapa da fome. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, divulgou os dados referentes ao triênio 2023-2025, que atestam que o país manteve abaixo de 2,5% a proporção da população que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável. Este é o indicador utilizado pela FAO na construção do mapa da fome. Os dados integram o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2026, que foi divulgado pela ONU nesta terça-feira, 21 de julho, em Roma. Segundo a ONU, o Brasil melhorou em diversos indicadores, como a diminuição da insegurança alimentar severa. O país chegou a 0,6%, o menor patamar da série histórica. A proporção de pessoas que não podem pagar por uma alimentação saudável também apresentou queda no Brasil. Passou de 24,1% no triênio encerrado em 2023 para 21,1% no triênio encerrado em 2025. Para chegar aos números, a FAO, a ONU, utiliza indicadores que consideram variáveis como o tamanho da população, o perfil de renda e o custo médio de uma cesta de alimentos saudável. Segundo a ONU, em todo o mundo, cerca de 645 milhões de pessoas passaram fome no triênio encerrado em 2025. Apesar deste número, ele ainda representa uma redução de quase 14 milhões de pessoas em comparação com 2024. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Gardeal FM, 106.1.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Thank you.
tarde é o FM 106.1. Primordial FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
A ideia é simples e os resultados significativos. Na Noruega, o Instituto Nacional de Pesquisas Naturais resolveu pintar uma das pás das turbinas eólicas de preto para conter as mortes acidentais de pássaros. Entre 2006 e 2013, 18 pássaros morreram ao bater contra as pás. Depois de adotada a pintura, em 10 anos, as ocorrências caíram em mais de 70%. Experimentos em laboratório indicaram que pintar uma das pás do rotor de preto minimiza o efeito de borrão de movimento. Esse borrão confundia as aves. Com o destaque da tinta preta, os animais conseguem identificar o obstáculo e desviar. A instalação de parques eólicos já exige avaliação de impactos ambientais, porém, com o crescimento da demanda por energia limpa, os conflitos ambientais também devem se intensificar. A solução norueguesa se mostrou eficaz naquele país e os pesquisadores recomendam que sejam feitos testes em outros parques eólicos pelo mundo. No Brasil, a fonte eólica é a segunda maior do país. A Bahia concentra 37% da produção nacional, com 381 usinas em operação até 2025.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Giro de notícias.
Quando surgem sintomas como dor de cabeça frequente, cansaço constante ou desconfortos que parecem não ter relação entre si, muitas pessoas ficam em dúvida sobre qual especialidade procurar. Para quem enfrenta sintomas persistentes, o clínico médico pode ser o ponto de partida para um diagnóstico mais preciso e um tratamento adequado. Regina Vasconcelos, médica e coordenadora da pós-graduação em Clínica Médica da AF Educação Médica, afirma que o profissional é preparado para avaliar o paciente como um todo através do histórico, sintomas e avaliação física.
Existe uma cena que se repete todos os dias nos consultórios brasileiros. O paciente consulta o cardiologista para o coração. Aí vai no endocrinologista para o diabetes e no gastroenterologista para o estômago. E no final das contas, ninguém está cuidando da pessoa como um todo. E é exatamente esse o papel do clínico. O clínico, ele não é aquele médico que sabe um pouquinho de tudo. Ele é o especialista treinado para integrar tudo. É quem consegue entender como uma doença interfere na outra, quais tratamentos conversam entre si e quais muitas vezes entram em conflito.
No entanto, 12,4% dos médicos no Brasil possuem especialização em clínica médica, segundo a Demografia Médica no Brasil 2025. Ainda de acordo com a especialista, o excesso de exames pode revelar alterações sem importância clínica, diagnósticos indefinidos e até tratamentos desnecessários.
O melhor teste continua sendo uma boa conversa, um bom exame físico, né, ele bem feito e um raciocínio clínico consistente, né, o médico pensar em tudo ali, juntar a conversa, juntar ali o exame físico, né, e juntar aquele raciocínio. Quando o médico ele sabe escutar, examinar, conectar as informações, aí sim ele vai pedir o exame certo, na hora certa, para responder uma pergunta clínica específica. Isso vai proteger o paciente, porque exames feitos de forma desnecessária vão gerar vários diagnósticos falsos, muitos tratamentos desnecessários, ansiedade e até procedimentos que poderiam ter sido evitados.
Para preparar médicos para esse tipo de abordagem, a AF Educação Médica, em parceria com o AF White Book, lançou uma pós-graduação em clínica médica voltada ao desenvolvimento do raciocínio clínico e da tomada de decisões baseadas na prática e na avaliação integral do paciente. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Karina Chagas.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Branca de fulgores e de encanto. Se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar essa paixão que anda comigo. Ai, por quem és, desce do céu, ó lua branca, essa amargura do meu peito, ó vem, arranca, dá-me o luar de tua ó, vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada. Em tua luz então me surpreendias, ajoelhado junto aos pés de minha amada. E ela chorar, a soluçar, cheia de beijo, vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou.
Teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar. Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiado.
Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Só pra me provocar.
Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Me sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
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 Precisa se casar. Precisa se casar.
Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se
casar. Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Enquanto o bioma amazônico registrou uma queda histórica no número de queimadas ao longo do ano passado, os biomas Mata Atlântica, Pampa e Pantanal sofreram com a severidade dos incêndios na vegetação natural. Os dados estão presentes na segunda edição do Relatório Anual do Fogo no Brasil, lançado pelo MAP Biomas nesta terça-feira. Essa é a primeira vez que o estudo avalia o impacto dos incêndios nas vegetações. Mas de todos estes, o bioma pampa é o que mais sofreu com a severidade dos incêndios, como aponta a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e também do MAP Biomas, Vera Laísa Arruda.
É, e com isso a gente viu que 64% de tudo que queimou nessa série temporal foi classificado, né, nesse produto beta como severidade moderada a baixa, sendo que o Pampa foi o bioma que apresentou a severidade alta, né, proporcionalmente maior entre os biomas, e na Mata Atlântica, Pampa e Pantanal também predominam bastante as classes de severidade alta e muito alta, acima de 50% de tudo que queimou.
Um dos fatores que podem ter contribuído para a severidade dos incêndios no Pampa são as variações extremas das condições climáticas, que criaram um cenário ideal para os incêndios, como explica a diretora de ciências do IPAM e coordenadora do MAP Biomas Fogo, Anne Alencar.
Pode ser essa questão de secas um pouco mais severas, que o sul passou, e depois chuvas muito, né? Que aí acaba tendo um crescimento de material combustível maior, quando você tem, isso acontece muito no Pantanal, essa questão entre um seco extremo e um chuvoso, muito chuvoso, né? Você tem ali uma produção de biomassa maior e de repente vem uma seca muito extrema, e isso tem um impacto na severidade, porque você vai ter mais material combustível e uma possibilidade de ter um fogo mais intenso e mais severo.
Apesar da severidade, os três biomas, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, não são os que concentraram o maior número de incêndios em 2025. Isso ficou ainda com o Cerrado, que seguiu concentrando o maior número de focos de fogo. Entre os estados, 47% de toda a área queimada, e entre os anos de 1985 e 2025, se concentra entre Mato Grosso, Pará e Maranhão. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Um amor assim delicado, você pega e despreza. Devia ter despertado. Ajoelha e não reza. Dessa coisa que mete medo. Pela sua grandeza. Não sou o único culpado. Disso eu tenho a certeza. Princesa. Surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Senhora, serpente. Um amor assim violento, quando torna-se mágoa, é o avesso de um sentimento. Oceano sem água, ondas, desejos de vingança, nessa desnatureza. Forte sem esperança, contra a tua dureza, princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, gente, princesa. Um amor assim delicado nenhum homem daria. Talvez tenha sido pecado apostar na alegria. Você pensa que eu tenho tudo e vazio me deixa. Mas Deus não quer que eu fique mudo e eu te grito esta queixa. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Amiga, me diga.
Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em gritar.
Meu coração.
você.
Giro de notícias.
A próxima safra brasileira deve exigir ainda mais planejamento do produtor rural. A combinação entre clima, custos de produção, preços pressionados e incertezas no cenário internacional tende a tornar o ciclo 26-27 mais desafiador, segundo o relatório Visão Agro, divulgado pela consultoria Agro do Itaú BBA. Entre os fatores que mais preocupam está a previsão do novo El Niño. O fenômeno climático se apresenta de maneiras diferentes pelo país, como explica César Castro Alves, gerente da consultoria.
A região sul, geralmente, ela tem uma tendência de mais chuvas, aumentando aí o risco de enchentes, né, doenças fúngicas nas culturas, perdas de qualidade no caso das culturas de inverno, como o trigo, por exemplo. Na região norte e nordeste, a preocupação é com irregularidade e estiagens, né, secas, o que prejudica o desenvolvimento das lavouras. A região centro-oeste, ela já tem um risco de atraso das chuvas, veranicos, atraso no plantio da soja e que pode comprometer também a janela do milho safrinha. E na região sudeste, irregularidade no retorno das chuvas, afetando as floradas, né, de café e laranja.
O gerente da consultoria agro do Itaú BBA também aponta estratégias que podem ajudar o produtor a preservar a rentabilidade.
A primeira delas é a gestão de risco de preços. As ferramentas de hedge, contratos futuros, opções, passam a ser ainda mais importantes nesse contexto de margens pressionadas. Então, a fixação antecipada de parte da produção, por exemplo, quando houver margem satisfatória, é algo que deve ser priorizado. Além disso, uma gestão de custos também e uma atenção grande na relação de troca, né? Aproveitar janelas favoráveis para compra de insumos, como agora, por exemplo, no caso dos nitrogenados, que os preços reduziram e melhorou a relação de troca para o milho safrinha, né?
O relatório Visão Agro ainda indica diferenças entre segmentos do agronegócio. Enquanto arroz, trigo, soja e milho devem enfrentar um ambiente mais desafiador, culturas como café e algodão, além da pecuária de corte, podem encontrar oportunidades ao longo da safra. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Ponho os meus olhos em você. Se você está dona dos meus olhos, é você. Avião no ar. Dia pra esses olhos sem te ver é como o chão do mar. Liga o rádio, a pilha, a TV só pra você escutar a nova música que eu fiz agora. Lá fora a rua vazia chora. Meus olhos vidram ao te ver. São dois fãs, um par. Os meus olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Luz dos olhos para anoitecer. É só você se afastar. Aos lábios para escrever a tua boca em minha. Que a nossa música eu fiz agora. Lá fora a lua irradia a glória e eu te chamo. Eu te peço, vem. Diga que você me quer, porque eu te quero também. Música.
Faço as pazes lembrando, passo as tardes tentando lhe telefonar. Cartazes te procurando, aeronaves seguem pousando sem você desembarcar. Pra eu te dar a mão nessa hora, levar as malas pro Fusca lá fora. Eu vou guiando, eu te espero, vem. Siga onde vão meus pés, porque eu te sigo também.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM
Musical.
Conectado em você.
Só eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola. Só eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos. Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta. Sou eu, assim sem você. Carro sem estrada, queijo sem goiabada. Sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você. Solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. não saber que você é a pessoa mais linda do mundo. Eu queria alguém lá no fundo do coração ganhar você. Deve ser ficando bem na cabeça. Ou eu já cansei de acreditar. O meu medo é uma coisa assim que corre por fora, entra e volta sem sair. Seja acreditar, ou eu já dancei.
FM conectada em você.
Giro de notícias.
A próxima safra brasileira deve exigir ainda mais planejamento do produtor rural. A combinação entre clima, custos de produção, preços pressionados e incertezas no cenário internacional tende a tornar o ciclo 26-27 mais desafiador, segundo o relatório Visão Agro, divulgado pela Consultoria Agro do Itaú BBA. Entre os fatores que mais preocupam está a previsão do novo El Niño. O fenômeno climático se apresenta de maneiras diferentes pelo país, como explica César Castro Alves, gerente da consultoria.
A região sul, geralmente, ela tem uma tendência de mais chuvas, aumentando aí o risco de enchentes, né, doenças fúngicas nas culturas, perdas de qualidade no caso das culturas de inverno, como o trigo, por exemplo. Na região norte e nordeste, a preocupação é com irregularidade e estiagens, né, secas, o que prejudica o desenvolvimento das lavouras. A região centro-oeste, ela já tem um risco de atraso das chuvas, veranicos, atraso no plantio da soja e que pode comprometer também a janela do milho safrinha. E na região sudeste, irregularidade no retorno das chuvas, afetando as floradas, né, de café e laranja.
O gerente da consultoria agro do Itaú BBA também aponta estratégias que podem ajudar o produtor a preservar a rentabilidade.
A primeira delas é a gestão de risco de preços. As ferramentas de hedge, contratos futuros, opções, passam a ser ainda mais importantes nesse contexto de margens pressionadas. Então, a fixação antecipada de parte da produção, por exemplo, quando houver margem satisfatória, é algo que deve ser priorizado. Além disso, uma gestão de custos também e uma atenção grande na relação de troca, né? Aproveitar janelas favoráveis a compra de insumos, como agora, por exemplo, no caso dos nitrogenados, que os preços reduziram e melhorou a relação de troca para o milho safrinha, né?
O relatório Visão Agro ainda indica diferenças entre segmentos do agronegócio. Enquanto arroz, trigo, soja,